Inclusão em Rede.
Olá a todos e a todas. Estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, dia 1º de outubro, pontualmente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, estamos aqui no sul do país, em Curitiba, capital do estado do Paraná, hoje com 16 graus e com chuva neste fim de semana. E nós estamos comemorando o Dia do Intérprete de Libras e, para isso, eu trouxe, como não poderia ser diferente, intérpretes de Libras. Eu trouxe três valiosos profissionais que eu vou apresentar já já para vocês. Antes disso, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados, estou usando batom rosa forte, estou usando uma camisa roxa, estou de óculos com aros escuros e uso brincos prateados em formato de bola. Estou na frente de uma parede com alguns quadros, um sofá e um carrinho com alguns objetos de decoração. Então, agora eu quero apresentar para vocês os meus convidados, que são Tiago Machado Sareto, Gabriela Schmidt e Tânia Lisboa. Estamos aqui também com a Marcele Mesquita, que é também uma das intérpretes de Libras do CIANE, assim como os três demais que eu apresentei, mas ela hoje não irá falar. Ela está interpretando o português para Libras. A Marcele é uma moça branca, de pele clara, ela tem cabelos castanhos escuros, está vestindo azul marinho, o uniforme da Uninter, está maquiada e na frente de um fundo azul atlântico. Então, agora eu vou cumprimentar os meus convidados. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Tânia. Primeiramente, que bom que vocês tiveram disponibilidade para estar aqui conosco, para nós falarmos desta data e da profissão tradutor-intérprete de Libras. Nós sabemos que tem duas datas, não é? De comemoração do intérprete de Libras. Anteriormente, falaram num programa no dia 26 de... não me lembro o mês... Eu guardei o 26. De que mês?
De setembro. Boa tarde, então, a todos. Antes de responder a professora Leomar, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de 48 anos, pele parda, cabelos curtos, Chanel, encaracolados e preto. Eu estou na frente de um fundo azul, azul atlântico, um azul forte, que é o azul que nós usamos para fazer as gravações para o Uninter, né? E estou usando brincos dourados, uma gargantilha dourada e uma blusa de renda, uma blusa segunda pele preta e por cima de renda preta. E tenho olhos castanhos escuros e estou usando um batom vermelho.
Ótimo, Tânia. Então, você ia nos dizendo que é o 26...
Dia 26 de setembro. 26 de setembro é o dia do surdo.
Ah, sim.
É isso.
Né? Não, mas tem
Desculpa. É julho, né, gente?
Ah,
eu tô confundida, tô nervosa. Desculpa, 26 de setembro é o dia do surdo.
Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o nosso egresso surdo, Tiago Carneiro, isso. E ele comentou, né? Então, 26 de julho, mas aí há uma controvérsia. E eu entendi que parece que 26 de julho é mais uma data regional aqui, né, do Paraná, Santa Catarina, e 30 de setembro.
Agora do mês de setembro.
O mês de setembro é comemorado o Dia do Intérprete de Libras.
De Libras, então, e o Dia Internacional também dos Intérpretes, no geral, né?
Beleza, Dia dos Intérpretes, também uma comemoração nacional. Parabéns a vocês.
Obrigada.
Por essa tão importante profissão, né, que a gente não tem nem como dizer o valor, porque ela tem um valor que não se mede, né, imensurável, uma vez que, graças ao trabalho que vocês realizam, a comunidade surda brasileira pode ter acesso, acessibilidade a tudo aquilo que é falado em português, em todos os ambientes, em todas as áreas, né, de atividades da nossa sociedade. Então, sem vocês, realmente seria muito difícil os surdos se comunicarem com os ouvintes, uma vez que nós usamos línguas diferentes. Lembrando a todos que a língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua oficial do Brasil. É uma língua oficial para as comunidades surdas do Brasil. E é a primeira língua das pessoas surdas. Nossa, nós estamos aqui já honrados com o nosso diretor administrativo, Dr. Moacir Silva, que está aqui elogiando. Este time é nota 10, excelentes profissionais, admiro todos. Olha que beleza. Rafaela Robel, excelente tarde, sim, Ociane, sem Ociane impossível, diz a Rafaela Robel. O Everton, nosso colega, o Lucas Costas, parabéns, prima. O Lucas Costa é primo de quem? É teu, Gabi, ele está te assistindo aqui. E estão entrando mais espectadores para assistirem ao nosso programa. Então, a profissão tradutor e intérprete de Libras, ela foi regulamentada há poucos anos, em 2010, pela Lei 12.319. Essa lei regulamentou a profissão tradutor e intérprete de Libras. E eu pergunto a vocês que benefícios a lei, a regulamentação da profissão de vocês, trouxe a vocês, ao seu trabalho, né? O que benefícios vieram disto? Interessante porque os intérpretes de Libras já tinham o seu trabalho praticamente oficializado, né, entre aspas, porque desde o decreto de Lei de Libras, decreto Lei de Libras, já estava ali estipulada a exigência do tradutor e intérprete de Libras na educação, nas aulas presenciais, nas aulas da EAD, embora a profissão não estivesse regulamentada ainda, né? Imagina, as coisas são meio... não são lineares, né, no nosso histórico da educação especial e do atendimento especial. E aí, só em 2010, que é regulamentada a profissão. O que isso beneficiou a vocês? O que trouxe de bom depois que a lei foi promulgada? Quem quer me responder?
Posso falar, professora?
Claro, Gabi. Faz tua autodescrição. Quem Sim. vai falar é a Gabriela Schmidt, intérprete de Libras.
Boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela. Eu tenho a pele branca, cabelos encaracolados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa de manga comprida na cor caramelo, com detalhes no decote. Também estou usando brincos dourados. E é isso. Aí estou também no fundo azul, o azul padrão do nosso trabalho aqui na instituição Uninter. Então, professora, essa lei ela foi de grande importância, né, para o reconhecimento do nosso trabalho, pois ela deu condições de igualdade às demais profissões também, né, porque era uma profissão que nem todos conheciam e não reconhecida, né? Então, trazendo essa lei dela de 2010 para cá, foi de grande importância para todos nós, pois nos deu até uma autonomia no nosso trabalho, né? em várias instituições, não só aqui onde, na Uninter, como em todas as outras também.
Veio em função dessa lei o estabelecimento de um piso salarial, um sindicato, alguns aspectos que as outras profissões já têm?
Professora, posso falar?
Claro.
Então, eu sou o Thiago, eu sou pardo e tenho mais ou menos 1,80 m de altura, 37 anos. Estou vestindo uma camisa listrada, azul claro, e também estou atrás, ou melhor, na frente de um fundo azul, azul atlântico. E com certeza as minhas colegas são muito mais bonitas e interessantes do que eu. Mas sobre a lei de regulamento da profissão, certamente, professora, ela trouxe um avanço muito grande, não só para a categoria dos intérpretes de Libras, né? Intérprete de Libras, guias surdos-cegos, né? Nós temos também essa categoria de pessoas que são surdos-cegas e utilizam e dependem desse trabalho que nós oferecemos também. Ela representa um avanço para a comunidade surda, para o povo surdo brasileiro, né? Porque antigamente, os surdos, eles dependiam de favores, de, às vezes, né, trabalho voluntariado, né, e isso não dava a profissionalização que a categoria precisa, né. Então, com a legislação, com a regulamentação, trouxe peso, inclusive, garantindo direitos trabalhistas à categoria de intérprete de Libras. Então, foi possível reconhecer essa profissão e hoje nós somos uma profissão reconhecida assim como médico, enfermeiro, um professor, psicólogos. Existe também a profissão do intérprete de Libras, que meandra por vários locais da sociedade, né? Tanto educacionais, quanto na área da saúde, na área da justiça. E, é lógico, o ambiente, o local que mais nos exige, né, que mais nós nos alocamos, é na área da educação, porque é um direito constitucional, né, o direito à educação primário, né, o direito à educação. Então, logicamente, nós somos o fronte, né, para esse tipo de trabalho. Então, nós estamos na educação hoje, com maior número, maior representatividade, justamente por conta da exigência, da demanda que hoje nós temos, né? Isso é a nível Brasil, né? Os surdos hoje alcançaram espaços antigamente inimagináveis. As pessoas surdas antigamente eram escondidas pelas famílias, né? Aliás, não só as pessoas surdas, as pessoas com deficiência. Era uma vergonha falar que tinha um familiar que era deficiente, né? Eu tenho experiência de familiares que a gente, antigamente, as pessoas escondiam, né?
Sim.
Era uma vergonha dizer que era isso. E o intérprete de Libras veio nesse sentido, né? Apoiar e contribuir para que essas pessoas tivessem vez e voz na sociedade. E lógico que com a lei, né, houve possibilidades de se criar sindicatos. Hoje existe sindicato no Brasil, existe um piso salarial estipulado pela FEBRAPILS, né, que é a Federação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, porém, a gente fica, assim, a nível estadual também, essa organização que nos ampara, que nos garante direitos mínimos quanto profissionais, né?
Existe FEBRAPILS, Seção Paraná e Seção Brasil?
Ou é uma... Existem as regionais, professora.
As regionais. Tá. E existe um sindicato?
Olha, veja, a última informação que eu sabia, que eu soube, né? Existem os sindicatos organizados a níveis estaduais, né? Para que daí formem-se as federações, a federação.
Sim.
Alguns estados, eles têm se organizado, sim. Quanto categoria, os intérpretes têm se organizado e criado sindicatos. Por exemplo, eu sei, né, porque eu ajudei a criação do Sindicato dos Intérpretes de Libras do Mato Grosso. Né? Então, fiz parte, assim, auxiliei lá no que era possível na época que eu estava lá. Só que isso foi possível, lógico, com a questão da lei, né? A lei que regulamenta a profissão. Algo muito curioso, acho que Brasília também tem, São Paulo tem sindicato, enfim.
No Paraná ainda não temos.
Eu sei que no Paraná nós temos a associação, porém, a associação não nos... não tem alguns privilégios, eu vou usar esse termo, né? Não tem alguns privilégios que um sindicato tem de forçar que exista,
não
por
tem
exemplo,
o poder, um né? Não tem
exatamente.
A força jurídica. Exatamente.
Então, talvez, né, isso daqui é uma impressão minha, né, uma opinião minha, que essa associação, né, ela futuramente veja a viabilidade de se converter em um sindicato. Né? Pode ser que eu esteja falando as minhas colegas podem talvez até me contribuir, porque eu desconheço o sindicato, se existe o sindicato aqui no Paraná dos Intérpretes de Libras. Eu sei que existe uma associação, inclusive, muito ativa, né? Uhum. Depois acho que vocês podem me ajudar com o nome, era a Apetius, né? Apetius, acho que, se não me engano.
Eu ouvia muito falar em Apetius.
Isso. E daí, então, a Apetius, ela poderia, sim, quem sabe futuramente, converter ali a convenção dela em um sindicato, porque o sindicato, como eu disse, dá representatividade, dá peso, né, dá poder para que se cobre algumas coisas, né?
Sim. Então, atualmente, a questão de valores, de pisos salariais, de valores para atuação, ainda estão sendo norteados pela FEBRAPILS, né? Que é, a FEBRAPILS é a Federação
Brasileira dos Intérpretes e Tradutores de Libras, ou melhor, tradutores e intérpretes, né? De Libras, né?
E guia intérpretes também. E guia intérpretes também.
Certo. Isso é importante, não é? Porque, veja, os intérpretes de Libras, eles vêm trabalhando há muito, muito, muito tempo, antes mesmo, né, de ter qualquer decreto Libras ou lei de Libras, porque os intérpretes, na sua grande maioria, começaram trabalhando nas igrejas, tanto nas igrejas católicas como nas igrejas evangélicas, mas justiça seja feita mais nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas foram as primeiras a se preocupar muito com a inclusão dos seus paroquianos, dos seus agregados surdos, que sem a Libras eram meros espectadores, nos cultos, nas missas e tudo mais. Então, a igreja começou a pedir intérpretes, os intérpretes começaram a ter espaço nas igrejas, mas de forma voluntária, né? Um trabalho voluntário. E isso deixou um certo ranço, que até hoje, em muitos meios, acreditam que o intérprete tem que trabalhar voluntariamente, né? Ignorando que é uma profissão e que os intérpretes são profissionais que, como qualquer profissional, têm direito à sua remuneração. Então, não é raro pedirem, pode mandar um intérprete para tal evento, pode emprestar, pode fazer essa cortesia e tal. E a gente vem cortando isso para que as pessoas compreendam que o intérprete é um profissional. Né? Como diz aquela frase, não me peçam para dar a única coisa que eu tenho para vender. Então, isso eu acredito que veio lá das igrejas, onde vocês trabalhavam voluntariamente. Né? Então, há uma diferença entre trabalho voluntário para uma igreja e o trabalho que é prestado a instituições, a organizações, que podem perfeitamente arcar com o custo de um tradutor intérprete de Libras. Lembrando que no Brasil nós estamos com 10 milhões de surdos, né? Então vejam aqueles que não sabiam, o grande público que tem de surdos, né? A grande população de surdos, né? Que são pessoas que também compram, que também trabalham, né? Então são pessoas que pagam impostos, como qualquer um de nós, então tudo isso tem que ser lembrado, 10 milhões de surdos por aí, porque ainda não temos o censo recente, né? Ainda estamos no censo de 2010.
Professora?
Diga.
Se me permite, esse dado que a professora traz, ele é extremamente relevante, porque veja, se você é um empreendedor e pretende abrir um negócio, se você é um visionário e quer abrir uma escola, se você quer abrir um hospital, se você quer abrir uma loja, um comércio, é preciso levar em conta as pessoas surdas que vão frequentar esse local, né? Então, se a gente, por exemplo, nós que estamos no ambiente educacional, né, a gente vai planejar um curso, né, um curso... geralmente existe o PPP ou da escola, ou o PPC do curso, que é o Projeto Político Pedagógico, o Projeto Político do curso, né? É preciso contemplar nesses projetos a possibilidade de se ter um profissional intérprete, um profissional guia cego, ou um profissional de professor de apoio, né? De uma sala que auxilie, né? Um tutor. Esses profissionais estão cada vez mais frequentes, porque justamente existe esse dado que a professora trouxe, esse dado extremamente importante, que infelizmente as organizações e instituições acabam não levando a sério, e daí acabam tendo problemas e prejuízos na frente, né?
Exatamente, né? Então, eu acredito que toda loja deveria ter uma pessoa que soubesse Libras, que não precisa ser fluente, mas que soubesse atender um surdo, não é? Que soubesse como trabalhar para uma boa acolhida a esse surdo. Assim como também as instituições, as organizações, ter nas suas recepções alguém que saiba trocar as primeiras palavras com os surdos, as primeiras informações, assim como também com os cegos, né? Alguém que saiba conduzir os cegos quando eles chegam numa loja, quando eles chegam numa organização. O que a gente vê é que as pessoas, quando percebem que é um cego, vão lá e querem puxar pelo braço. E isso, muitas vezes, causa uma queda, né, do cego, porque não se puxa um cego pelo braço. Então, veja, nós temos, né, relembrando, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, pelo censo de 2010, e as instituições e o comércio, todos os níveis da atividade humana deveriam estar prestando atenção a isso, porque eles são também consumidores, né? São pagantes também e fazem parte de um público que todos desejam ter. Agora, eu queria saber de vocês, mais especificamente, a gente sabe assim o geral, mas quais são as atribuições de um tradutor intérprete de Libras? Quais são as suas atribuições? Qual é o seu trabalho, o seu papel? Olha, aqui nós estamos recebendo mais pessoas aqui entrando, né? Janete Oliveira, Amanda Nassif, Lucas Costa, Wanda Dias, a nossa bibliotecária querida, André Schmidt, Milton Ferreira, Lourdes Medela, Jocely Ramos, todos aqui nos cumprimentando os nossos participantes aqui de hoje. Quem quer responder essa minha colocação, essa minha pergunta?
Eu vou falar algumas coisas, professora.
Fale.
Retomando algumas questões que a senhora falou em relação à Lei de Libras, né, que é de 2002, o decreto é de 2005, eu já sou uma intérprete mais antiga, eu comecei a interpretar em 2001. Então, eu digo que eu nem me considerava intérprete nessa época, porque eu trabalhava com crianças surdas, e você ser professor de crianças surdas e ser intérprete de Libras é bem diferente, são duas atribuições diferentes, são dois caminhos diferentes. mas eu trabalhava numa escola de surdos e, na época, a instituição de ensino superior estava com uma demanda muito grande de surdos na instituição e precisavam de intérpretes. E, na época, né, achavam que um professor de surdos e um intérprete de Libras poderiam suprir todas as necessidades. E daí eu fui trabalhar nessa instituição a pedido, insistente pedido da nossa querida professora Érica Lotz, que hoje está trabalhando na Uninter. Eu reencontrei a professora Érica na Uninter. E também a pedido do nosso saudoso professor Mário Alencastro. Já em 2001, 2002, 2003, eu trabalhava com ele e com a professora Érica em outra instituição.
O saudoso professor Mário Alencastro.
E daí ali eu comecei. Eu nem sabia direito, porque diferente da maioria dos intérpretes de Libras que começaram em igrejas, eu não comecei. Então, eu não sabia praticamente nada. Eu tinha feito alguns cursos na Secretaria de Educação. Depois, com o tempo, eu fui fazendo mais cursos e a gente vai se apropriando, né, e aprendendo. E daí ali eu conversava com o surdo, ele me dava sinais, eu chegava em casa, eu estudava, eu relembrava os sinais, sabe? Então era uma troca ali, por isso que eu digo, eu comecei em 2001, mas eu não era intérprete, eu fui me tornando intérprete ali na prática com os alunos surdos. E eu digo hoje assim, lá em 2001, antes de ter o decreto e a lei, os surdos estavam entrando nas instituições de ensino superior, não tinham esses profissionais, porque eles estavam na igreja, eles eram voluntários, então por isso que a lei também do intérprete veio ajudar em tudo isso. E eles aceitavam a gente, os intérpretes, porque eles preferiam ter alguém que sabia sinalizar mais ou menos do que não ter ninguém. Então, naquela época, eles aceitavam. Hoje, 2021, já não aceitam, porque já tem a lei de Libras, já tem o decreto, já tem a lei do intérprete de Libras, já tem cursos de letras Libras. Então, quer dizer, existe uma gama de conhecimentos e ensinamentos e cursos que a gente pode fazer. E daí os surdos também não aceitam um intérprete mais ou menos, sabe? Você tem que ser um profissional com ética, com postura, com uma roupa adequada, seja na frente do surdo pessoalmente ou numa câmera, né? Você, por exemplo, eu estou usando esse anel. Ele é grande. Se eu começar a sinalizar aqui no lugar do Marcelli, eles vão olhar mais no meu anel, até porque reflete na luz e tal, né? Então, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma roupa, sabe, um cabelo. Tem que ser... E tudo isso tem no código de ética dos profissionais. Então, antigamente, o surdo aceitava. Eu prefiro alguém que saiba sinalizar pouquinho e eu estou ali junto com ele... do que nada, mas claro. Hoje não, hoje eles exigem, e eles exigindo, a gente também precisa se exigir da gente. Então eu digo assim, eu estou há 20 anos nessa profissão, eu sei tudo? Não sei tudo. A gente está sempre na internet, no YouTube, procurando sinais, a gente combina dentro da Uninter com os colegas, ai, como é que eu sinalizo isso, como é que eu sinalizo aquilo? Vamos procurar.
Termos
técnicos. E daí, qual é o nosso objetivo? Com surdos, porque hoje em dia a tecnologia ajuda bastante. Então, nós temos vários surdos na internet, no YouTube, que estão sinalizando. E daí, a gente pega essa base desses surdos. Eu precisava de alguns sinais das Paralimpíadas. Eu fui, eu consegui esses sinais e eu uso com a maior segurança, porque são surdos lá do INES que estão fazendo esses sinais, sabe?
O Instituto Nacional de Educação e Integração de Surdos.
Isso, no Rio de Janeiro. Isso mesmo, no Rio de Janeiro. Obrigada, professora. sinais da área de matemática, que a gente usa muito, de geometria. Então, no YouTube tem um professor, que é o Luiz Cláudio Aires. Ele é doutor em matemática e ele é surdo. Então, quer dizer, a gente pega esses sinais, a gente se apropria, mas tem que ter essa clareza. Não dá para pegar de qualquer pessoa que entra na internet e faz um sinal. Sabe? Então, é dessa forma. Então, a gente está sempre conversando, sempre trocando sinais, sempre, porque o trabalho não pode ser assim, ah, vou chegar, vou interpretar ciências biológicas, vou falar sobre mitocôndrias e eu não sei o que é mitocôndrias. Uhum. A Marcele, por exemplo, a Marcele, que agora ela não pode falar, mas ela pegou uma leva de aulas de fisioterapia. E o professor estava falando sobre membros inferiores, sobre as lesões de joelho. Ela comentou com a gente, ela começou a fazer a aula, ela parou 3 vezes a aula, porque ela tinha que procurar na internet qual era o ossinho, qual era a articulação, qual era o nervo que o professor estava falando, para conseguir interpretar com mais propriedade. Para o aluno surdo visualizar os nomes e os ossos e nervos e tendões que o professor estava falando. Então, a Marcele teve que fazer essa pesquisa.
Usar um sinal, realmente, não fazer datilologia, né?
Isso, e usar classificadores também, né? Você desenhar no ar, né? Desenhar, você desenha no ar.
Quando o intérprete não é bom, não tem essa excelência que vocês têm, eles não sabem o sinal, eles fazem o alfabeto manual, né? Escrevendo a palavra. E além de que demora muito, não faz sentido também para o surdo, né? Porque não tem nada a ver com a língua materna.
É porque, assim, são termos técnicos, né? Então, a gente não sabe, a gente vai lá e soletra. Só que o surdo, ele está ali na instituição porque ele também não tem o conhecimento. Então, o que, que vai adiantar você soletrar o nome se ele também não tem conhecimento? Ele está ali para destrinchar, para aprender realmente aquele termo técnico, o que significa. Então, não vai adiantar eu só soletrar, ele vai ficar na mesma. Então, ele pega um livro e lê aquele termo técnico.
É verdade. É. Lembrando, né, Tânia, que aqui no Brasil, os nossos intérpretes são generalistas. Em outros países, como nos Estados Unidos, os intérpretes são especialistas. Então, tem intérprete especialista em matemática, intérprete especialista em português, literatura, intérprete especialista em química, física, matemática, enfim. No Brasil, os nossos intérpretes, assim como os que estão aqui hoje conosco, interpretam desde religião, português, contos infantis, até matemática, física, química, engenharia, gráficos, cográficos, e todas as complexidades que a gente possa imaginar. Então, imagina que talento essas pessoas precisam ter, né? Eu os considero super talentosos, porque para você conseguir dominar como eles dominam todas as áreas do conhecimento e ter a capacidade de esquecer depois, né? Isso é muito interessante, porque aquilo tudo vem na cabeça deles e depois eles têm que esquecer, senão eles enlouqueceriam, né? Como que é isso? Como que é essa história do esquecer? Isso é tão importante.
É verdade. Mas é que no momento que estamos interpretando uma aula, estamos concentrados naquilo somente. E depois a gente consegue esquecer, porque são muitas informações, né? Até no meu caso, como a Tânia comentou, né? O início da carreira de cada intérprete, a maioria, muitos foram no ambiente religioso. Meu caso foi também, né? Eu aprendi sinais para ensinar a Bíblia para os surdos, né? Um trabalho voluntário que eu também faço até hoje, mas que é totalmente diferente do meu trabalho como profissional intérprete. Trabalhos totalmente diferentes. Estou na profissão há 16 anos. Aí tive a oportunidade de trabalhar no ensino fundamental, né, com crianças surdas, também com surdos adolescentes em escolas do estado, né, daqui do Paraná, do governo do estado. Então, são experiências diferentes, mas ao me deparar com o ensino acadêmico, tive que realmente me esforçar muito, mais, né, do que eu fazia antes. E é bem o que a Tânia comentou. A gente, dependendo da disciplina, a gente tem que estudar muito antes. Aqui mesmo eu tenho costume, não só aqui, no trabalho remoto, como o nosso estúdio Ciane, temos um quadro. Então, a gente pode usar, às vezes, desenhar, às vezes, um sinal, se a gente precisar lembrar, porque são muitas informações. Por exemplo, na área computacional, né? A Tânia, que tem muita experiência também nessa área, a gente foi aprendendo, né? Então, a equipe é muito boa, porque um ajuda o outro, mas a gente tem que fazer esse filtro mesmo, porque se todas as informações ficarem todas na nossa cabeça, a gente não aguenta.
É verdade, né? Não sei o que seria, né? Imagina, com todas as áreas do conhecimento atuando em tudo, né? Então, a Gabi falou agora sobre o trabalho dela com surdos, a Tânia também comentou, né, que era professora, que trabalhava com crianças surdas. Então, é uma característica e uma necessidade do intérprete conviver com os surdos, né? Pertencer à comunidade surda. Então, o povo surdo são os surdos, a comunidade surda somos nós, todos aqueles que trabalham, que estão envolvidos com os surdos, afetivamente ou profissionalmente. E é necessário que o intérprete tenha esse quesito. Não vale o intérprete que diz que sabe Libras, mas que não conhece surdos, que não convive com surdos. Inclusive porque, como a Tânia falou, que aprendendo com os surdos, né? Os melhores professores, claro, são os surdos, né? Quem convive com os surdos aprende, né? Isso, consequentemente, aprende a usar a Libras. Não é assim?
Certamente, professora. A língua, né? Ela nasce, é deles, né? É oriunda dos surdos, né? Então, a gente aprende com ele, certamente, né? Qualquer intérprete de Libras, para dizer que sabe Libras, ou que seja, saiba minimamente Libras, a pessoa precisa ter contato com a pessoa surda. Do contrário, não é possível. Mas eu queria contar uma curiosidade, professora. Será que
olha,
eu posso?
Deixa eu só te contar uma coisa. Uma grande presença aqui entre nós, o Marco Riens. Entrou aqui. Boa tarde, Marco. Prazer, uma honra ter você aqui.
Diga. Legal, professora, tinha que trazer ele, né, para num programa.
É verdade,
né,
é verdade. Né? Ele já esteve num programa, agora ele precisa participar novamente.
É verdade.
Mas continue, Thiago, eu te interrompi. Ele está dizendo que a Tânia está uma gata, viu, Tânia? O Marco está falando que você está uma gata. Olha que ótimo. Diga, Thiago, continue. Desculpa, te interrompi duas vezes.
Rapaz, sempre que tiver, por favor, interrompa. Eu acho que é muito interessante, uma curiosidade que a professora tinha comentado logo no início, é o que a gente faz, né, para abstrair no momento depois da gravação ou de uma interpretação, né? Principalmente interpretações densas, interpretações pesadas, que nos exigem muito. Por exemplo, hoje eu interpretei matemática financeira. Então, são conceitos bem específicos e pesados, né? É muito importante que o intérprete de Libras, ele procure uma válvula de escape depois da interpretação, porque senão é como a professora comentou, a Gabriela também falou, a Tânia disse, né? A gente entra em parafuso, o intérprete de Libras trabalha com a mente. Se a gente não tiver a mente saudável, boa, a gente entra em surto,
total,
né?
Total estresse, né?
Mas a curiosidade que eu queria contar é sobre uma particularidade minha, que eu gosto, por exemplo, de assistir algo que me tire dessa dimensão, né? De me tire da realidade. Porque, às vezes, a gente, interpretando a aula, a gente fica ali muito concentrado, pensando nos conceitos que a gente vai interpretar, no sinal. Então, eu preciso abstrair. E uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, é assistir uma série ou assistir um vídeo engraçado. Eu sigo um canal no YouTube que ele conta curiosidades, né? Dos anos 90. E esse canal, ele me ajuda a abstrair um pouco, fugir da realidade, sabe? Voltar para um outro período. Então, isso me ajuda bastante. Alguns intérpretes gostam de ouvir música, outros gostam de assistir também filmes, séries,
ler.
Então, eu acho que esse momento, ele é muito importante, porque nos tira no que, dentro da área da cognitiva, acho que a professora, muito melhor do que nós, pode falar sobre isso, é a atenção concentrada. A gente fica, durante um tempo, com a atenção concentrada num tema, e a gente precisa esclarecer isso, porque a nossa atenção, ela é hora compartilhada, hora alternada, hora concentrada, mas se você ficar o tempo inteiro com a atenção concentrada, a gente não há cérebro que aguente, né?
É verdade.
Então, essa é uma das curiosidades que eu gosto de fazer.
Bacana. E eu sempre gosto também de lembrar que o intérprete, no seu desempenho, ele, olha, para aqueles que não ouviram ainda falar sobre isso, ele está ali escutando o português. Ele escuta o português, por isso que tem um delay na interpretação. Ele escuta o português, ele tem que usar aquele contexto, por isso que é Libras em contexto, não é palavra por palavra, né? Ele tem que fazer a transposição deste conteúdo para a estrutura gramatical da Libras, que é totalmente diferente da estrutura gramatical da língua portuguesa, segundo os pesquisadores, parece mais com o mandarim, e só depois ele começa a sinalizar. E não é também só sinais, entra expressão corporal, expressão facial, todo um conjunto de elementos para uma boa tradução. Então, é um trabalho realmente fantástico, porque isso é feito ao vivo ali, né? Aqui e agora. Então, por isso que eu digo que é um trabalho feito no nível de excelência por pessoas muito talentosas. Nós temos agora o curso, né? Letras Libras. Anteriormente, antes do Letras Libras, os intérpretes eram aprovados, digamos assim, pelo ProLibras, né? Pelo documento chamado ProLibras, que era, passava, vamos dizer, por um exame, né? O intérprete passava por um exame nas instituições federais, e ele recebia o ProLibras. Entretanto, a gente soube, e não vamos aqui deixar de comentar, que no fim desse uso do ProLibras, o intérprete fazia 20 horas de curso e recebia o ProLibras. Quer dizer, que condições o intérprete tinha estudado tão pouco para receber um ProLibras. E esses intérpretes iam interpretar para ir para alunos, né? Nas determinadas situações, ia lá o intérprete que sabia mais ou menos sinalizar. E era um horror, porque aí os surdos se revoltam, né? Os surdos não querem isso, que não consegue passar para eles uma verdade que está sendo ali comentada. Hoje, nós temos o curso de Letras Libras, e eu queria que vocês me dissessem o nível de estudo, assim, os cursos, o que o intérprete tem que estudar, o que o intérprete tem que saber para ser verdadeiramente um intérprete de Libras. Antes disso, deixa eu ler aqui o que o Marco Arriens comentou, teoria dos esforços na pesquisa linguística que os tios sofrem. Teoria dos esforços. Viu? Então, Marco, parabéns, né, Marco, de todos nós, você que é um grande intérprete internacional, que capacitou tanto os nossos intérpretes de Libras do Ciane por 4, 5 anos seguidos. Parabéns, Marcos, pela excelência do seu trabalho, né, da sua importância no mundo dos surdos. Então, comentem assim, o intérprete tem que... Eu sei coisas básicas. Para interpretar no nível superior, o intérprete tem que ter curso superior, segundo a Lei Brasileira de Inclusão determina isso. Para interpretar no curso no Educação Básica, ele tem que ter a Educação Básica, né? Nós que tratamos de nível superior, todos os intérpretes têm que ter, no mínimo, nível superior. E o que mais? Que entra aí agora o Letras Libras, curso Letras Libras. Me expliquem, contem aqui para todos nós.
Existe,
como estão?
Então, professora Leomar, existe então a exigência, né, do que de hoje em dia. Bom, eu só vou fazer um breve retrospecto da história do intérprete de Libras, e acho que a Tânia poderia falar sobre o que o intérprete hoje tem a formação em licenciatura e bacharelado. Eu acho que a Tânia poderia falar sobre isso. Mas a história do intérprete de Libras, realmente, né, como a professora e os colegas mencionaram, né, se deu, né, nasceu nas igrejas, nas religiões, e com o passar do tempo ganhou-se espaço, né, desse profissional. Mas com o decreto 5626 de 2005, então foi necessário o certificado, que era feito na época pela UFSC, era um certificado que era exame de proficiência em Libras, que era o exame pró-Libras, como bem mencionado pela professora, e ele findou nessa década agora, né? Então, 2010, 2012, se não me engano, entre 2010 e 2012, finalizou ali a exigência do pró-Libras e deu entrada, então, ao curso, à graduação. Mas até então, o pró-Libras, ele era dividido em ensino médio e ensino superior. E era também dividido em ensino e tradução e interpretação. Então, além disso, existiam os atestos ou as certificações que eram dadas em nível estadual, ou pela FENEIS, que a FENEIS é a Federação Nacional de Integração dos Surdos, Educação de Surdos. Então, a FENEIS, né, cujo sinal é esse aqui, ela é dividida em regionais também em todo o Brasil, ela formava bancas para avaliar, então, o nível de interpretação dos intérpretes de Libras. Assim como é feito para entrar para trabalhar na própria UNINTER, né? Nós passamos por uma banca avaliadora.
Claro, e a gente exigia para Libras.
Isso. E ou existia o atesto ou a certificação da banca do CAS ou da FENEIS, né? E essas eram as exigências, mas daí depende muito de cada estado para cada estado. E daí veio a educação, né, que é a graduação, que começou, então, a primeira turma ali por 2006, né, pela
UFSC.
Do Letras Libras, distribuídas pelas capitais. Daí eu acho que a Tânia pode também contribuir.
Uhum. Porque, sabe, tem muitas pessoas que têm interesse em ser intérprete de Libras, né? É uma profissão muito valorizada na sociedade em geral. E aí eles nos perguntam, o que eu preciso estudar para ser intérprete de Libras? Tânia.
Então, vamos lá. Um pouquinho só que eu sei. O curso hoje, né, a FENEIS ainda tem as provas, né, as provas da FENEIS, existem as provas do CAS, essas provas elas têm que ser refeitas, né, durante um período, você trabalha durante um período, você vai lá e refaz as provas para dizer que você está atuando, né, porque o ProLibras foi um projeto do MEC. Você tem esse certificado, todos da UNINTER temos esse certificado, mas não é um certificado. Quer dizer, eu posso lá, o meu é de 2006, eu poderia estar com o meu certificado, não ter atuado nunca mais na área e chegar hoje na UNINTER ou em qualquer outra instituição, apresentar esse certificado e daí? Eu fiquei todos esses anos sem trabalhar. Então, a FENEIS e o CAS, eles fazem essa reciclagem, e eu acho que isso é fundamental, porque o intérprete de Libras não pode parar nunca de estudar.
Claro, claro.
Né?
E eu penso muito no estudo que ele tem que fazer. Você quer ser intérprete de Libras, tá? Você vai estudar, você vai se debruçar não só no teu curso superior, mas no que mais? A gente sabe que vocês têm
hoje em dia você faz coisa. Sim, hoje em dia você faz o curso de Letras Libras para ter a certificação de intérprete. Daí, como o Tiago falou, bacharelado e licenciatura. O intérprete tem especificamente o curso de bacharelado. É, não que não possa ter o de licenciatura também. Hoje pode. Lá no início, no primeiro curso, era separado, né? Surdos faziam curso de licenciatura, intérpretes faziam curso de bacharelado em letras libras. Hoje já tem uma cota para intérpretes de libras fazerem o curso de licenciatura em letras libras.
Se bem que vamos lembrar aqui, Tânia, um parênteses, que o correto é que professor de libras seja surdo.
Sim, né? sim. Muito bem lembrado, professora. Muito bem lembrado. Muito obrigada. Mas, além disso, e além de estar sempre assistindo documentários, atualidades, a gente tem que estar sempre com todas as atualidades assim na mente para poder estar trabalhando com isso. E expressão corporal, facial, Marco Arriense sempre fala disso, né? Eu posso dizer assim que eu tive um... Eu comecei a interpretar no ensino superior, depois que eu fui para o ensino básico, sabe? Então, a minha trajetória é no ensino superior. E, como eu disse, eu não era intérprete, eu era professora de crianças surdas, mas eu tenho um... Eu digo que é um plus, e isso veio ao meu favor, porque a minha formação universitária é em artes cênicas, licenciatura. Então, licenciatura você acaba estudando para ser professor e para atuar também. Então, isso daí me ajudou, porque eu poderia ali na hora, no início do meu processo de aprendizado de intérprete, não saber sinais. Mas eu trazia isso porque eu trabalhei na faculdade, na minha faculdade, né, as expressões corporais e faciais. Então, isso me ajudou muito no início da minha carreira. Me ajuda até hoje. Então, façam cursos de teatro, façam cursos de expressão corporal, trabalhem, não gostam, vão fazer uma dança, sabe? Para você soltar, para você ficar leve, ter uma presença cênica, isso tudo vai ajudar na hora da interpretação também. Porque a gente segue o professor, né? Se o professor está lá, assim, eu me lembro uma vez, eu estava interpretando, lá na outra instituição ainda, eu estava lá interpretando, e a menina surda me olhando e falando assim, fez assim, Tânia, está me dando sono. Eu falei, olhe teus colegas e olhe a tua professora como é que ela está. Daí ela olhou para mim e falou assim, entendi. Estava a turma toda quase dormindo, a professora dando aula sentada, não tinha entonação, sabe?
A professora coisa que era cansativa, não é?
É, então daí...
Você não podia fazer por uma questão de... Eu acho que de um item profissional, vocês não podem sair do clima, né?
Não,
se a professora está dormindo, o intérprete tem que interpretar meio dormindo.
Meio dormindo também.
Se o professor é alegre, ele também segue a alegria do professor na expressão facial, no corpo e tudo, né?
Exatamente.
É uma profissão que exige tantas aprendizagens, tantos saberes, né? Eu sei que vocês entendem muito de linguística, estão sempre estudando linguística, vocês têm literatura, porque vocês têm que ter um conteúdo para conseguirem expressar o que o professor ou outro está comentando e também para interpretar o surdo para o português, né? Então, tem esse aspecto também, que não é só interpretar português-libras, também libras-português, a voz-libras, né? Que é o mais difícil. O Marco está dizendo aqui, os tios brasileiros ainda são generalistas e não especialistas das especialidades. Tio sem corpo é como cantor sem melodia. Imagina, né? Um cantor que só fala a letra. Exatamente, obrigada, Marco. Então, vocês têm assim um conhecimento muito vasto, porque o intérprete ele trabalha fazendo a ponte comunicacional entre surdos ouvintes, surdos e surdos, surdos, surdos cegos. Que mais? É assim, né? Surdos e surdos, vocês interpretam para surdos quando vocês estão fazendo português Libras, para ouvintes, quando vocês fazem Libras português. Quando fazem interpretação para surdos cegos, existe uma metodologia específica, né? Pode ser a Libras tátil e o que mais? Que vocês lembrem assim, nós estamos encerrando o programa, mas eu estou aqui assim para que vocês contem tudo isso desse universo maravilhoso.
Professora, além de todo esse estudo, né, na área linguística que devemos ter, é muito importante termos o contato com os surdos, como já
Ah,
foi combinado.
fundamental, né?
Isso é fundamental, porque assim como a língua portuguesa, sempre estamos estudando, vemos palavras novas, né, expressões novas, na língua de sinais é a mesma coisa. E por isso usamos o termo que estamos atuando como intérpretes, né? É como um ator, né? Porque nesse momento agora que eu estou falando, a Marcele, ela é a Gabriela, porque ela está falando, ela está interpretando exatamente o que eu estou falando. Então, ela sou eu nesse momento, né? Ou quando um surdo ele está sinalizando, eu vou fazer a voz dele, naquele momento eu sou ele, né? Nós não usamos a expressão, ah, ela está falando isso. Não. Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, por isso usamos esse termo, atuamos como intérpretes de Libras, né? Porque somos como que atores mesmo, né? Por isso a importância de termos esse jogo de cintura, né? Expressões faciais, corporais, isso ajuda muito na melhor compreensão para o público surdo.
São tantos
Professora,
detalhes, diga.
entre os conteúdos também que são muito importantes para que o intérprete de Libras, ou quem almeja ser o intérprete de Libras, ou aprender língua de sinais, é muito importante que os aspirantes, né, os que têm interesse, estudem classificadores, né? Estudem parâmetros da língua de sinais, leiam Ronice Miller Quadros, leiam Tânia Felipe, o próprio professor Marco Arriens, né? As oficinas que o professor Marco traz são oficinas riquíssimas, que inclusive são fontes de pesquisas, né? Basnet, técnicas de tradução de Basnet ou de alguns outros autores que abordam essa temática, alguns outros autores vão ter temáticas que às vezes talvez não pesquisem mais para um lado, para linguística, outro para outro, para outra área. Estudar a expressão facial corporal, como bem dito pelas colegas, né? Então, isso é fundamental para que o intérprete de Libras tenha, né? Além de saber o mantra do código de ética do profissional intérprete de Libras, né? Isso é fundamental que o intérprete de Libras saiba o código de ética, né?
Claro. Nós temos aqui a Marcele. A Marcele, eu sei que ela é bacharel, licenciatura em letras, e ela é doutoranda em psicologia por uma universidade de Buenos Aires. A Gabriela, qual é a tua formação, Gabriela?
A minha formação é em pedagogia e especialização em educação inclusiva.
Olha que beleza. A Tânia.
Eu sou graduada em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, licenciatura. Tenho especialização em Educação Infantil, em Educação Bilíngue, em Libras e mestrado na área de Distúrbios da Comunicação.
Maravilha. E o Tiago?
Eu sou pedagogo, formação primeira, aí fiz letras Libras, especialização em Libras, especialização em educação especial inclusiva e o mestrado em educação e novas tecnologias.
Então, vocês vejam, são pessoas que estudam muito, né? Não é? Esses intérpretes, né? de excelência de desempenho que eu falo. Então, isso tudo é importante para ver que não se seleciona o intérprete pelo valor que ele cobra, e sim pelo tanto que ele oferece de saber, né, desta profissão tão importante. Não é qualquer um que pode interpretar com excelência. Alguns são sinalizadores, sabem os sinais, interpretam português. Na verdade, eles não fazem Libras, eles fazem português sinalizado. O nosso querido diretor Moacir Silva, obrigado pelo programa, Leomar, aprendi muito. Obrigada a você, Moacir, que está nos dando a honra da sua presença aqui, como de todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que se comunicaram conosco pelo chat. Muito obrigada. Nós estamos encerrando esse programa de hoje, que foi tão bom, tão rico, não é mesmo? Mas que passa tão ligeiro quando o papo é bom. Eu agradeço demais a vocês, Tiago, Gabriela, Tânia, por estarem aqui. Obrigada à nossa intérprete Marcele Mesquita. Agradeço a todos que ficaram conosco até esse momento nos assistindo. E eu aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16h30. Muito obrigada, um beijo a cada um de vocês, se cuidem e ânimo elevado. Tchau, tchau!
Inclusão em Rede.